começou!
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quinto episódio do Pizza Roxa, podcast especializado em futebol italiano. Eu sou Evilásio Júnior, sigo ao lado do jornalista e torcedor da Fiorentina, Luan Santos. E aí, Luan, beleza?
Fala, Evilásio, tudo tranquilo? Tivemos aí uma rodada bem movimentada, né? A pobre da Fiorentina até tentou, mas não conseguiu segurar ainda.
Antes de debatermos a 21ª rodada do Cálcio, como sempre, vamos lembrar que nós do Pizza Roxa usamos o Game TV, aplicativo que pode ser usado no celular, no tablet, computador, Smart TV, que além de dispor dos principais canais da TV fechada, inclui o estádio TNT Esportes, a Band e a Rai Itália, e com ele você tem acesso a quase todas as partidas do Campeonato Italiano de forma legalizada, são 9 jogos por rodada. Ele é de baixo custo, mas o ouvinte que utilizar o nosso cupom Pizza Roxa vai ganhar R$10 em créditos em qualquer pacote, como, por exemplo, quem assina o pacote básico junto com o Esportes vai pagar apenas R$22,80 na primeira mensalidade.
Grande jogada!
Vamos, então, ao balanço da rodada, seu Luan Santos.
Vamos lá, Evilásio. Nossa, que rodada sensacional, hein? Muito resultado que acabou surpreendendo, inclusive, o seu Napoli, né?
Pois é. Na sexta-feira, a rodada foi aberta com Fiorentina 0, Internazionale 2, gols de Barella aos 31 do primeiro tempo e Perisic aos 7 do segundo.
Para mim, o gol mais bonito da rodada do Barella, né? Uma finalização belíssima de fora da área. A Fiorentina eu achei que até que jogou bem, viu? A Fiorentina até tentou, mas segurar essa Inter tá muito difícil.
O time jogou de forma bem consistente, viu, a Inter.
Nos
momentos deixava a Fiorentina parecer que ia fazer uma pressãozinha, mas logo em seguida tomava de novo o controle da partida e tá com um time muito inteiro Internazionale, viu? E o Barella a gente já definiu logo no primeiro jogo, pra mim também foi o gol da rodada.
É. Fora que ele participou muito do segundo gol, da construção da jogada do segundo gol, né? Começou pelos pés dele.
É verdade.
Forte bomba!
No sábado, Sassuolo 1, surpresa, Spezia de virada 2. Caputo aos 25 do primeiro tempo, empate de Erlit aos 39 e no segundo tempo castigo a virada com Guiazi aos 33 minutos, seu Luan.
Dois gols de cabeça, né, do Spezia para virar para cima do Sassuolo. Eu achei até que a gente veria uma recuperação do Sassuolo, né, que já não vence 5 no campeonato e teve a derrota pro Spal na Copa da Itália. O Sassuolo já não vence há 5 partidas no campeonato, tava lá brigando com a galera de cima, mas começou a cair e parece que desandou o bolo aí do Sassuolo.
Sobre o Sassuolo, dessa vez não teve a mística do gol para garantir o empate, né?
A mística acabou ficando pro Spezia, né? Que virou a partida. O Sassuolo, que costumava sair atrás e buscar o empate, dessa vez saiu na frente e tomou a virada.
Mais um jogo sensacional protagonizado pela Atalanta, só que dessa vez não tão bem de novo para eles, hein? Atalanta já não é mais aquela. Atalanta 3, Torino 3... Todos os gols do time de Bergamo no primeiro tempo, Iliciti aos 14, Sirigu contra, estão dando muito gol contra de goleiro no campeonato italiano, sim, aos 19, e Muriel aos 21. E aí o Toro começou a reação com ele, Belotti aos 42 do primeiro tempo, aproveitou um pênalti que ele mesmo tinha perdido, Bremer aos 46, e aí no segundo tempo, o inacreditável empate com Bonazzoli aos 39 minutos no apagar das luzes, Luan Santos.
Um jogaço, um jogo muito movimentado, Vilas, e eu quero destacar esse time do Torino de David e Nicola, né? O time que tomou 3-0 ali em 20 minutos de jogo, se esperava uma daquelas super goleadas da Atalanta, mas o Torino não abaixou a cabeça e foi para cima buscar o empate, né? Logo no primeiro tempo conseguiu marcar 2 gols e no final empatou com mérito, viu? Acho que foi um jogo muito movimentado, as duas equipes criaram muito. Se tivesse um vencedor, eu não acho que seria injusto também, mas pelo que ambos produziram, o empate acabou sendo justo.
Com detalhe do Torino, né? De novo empate. Torino sempre nessa coisa de grão em grão, a galinha enche o papo, só que não consegue se afastar da zona de rebaixamento.
Não consegue se afastar da zona do rebaixamento, pegou adversários complicados, né, agora. teve o Benevento fora, conseguiu lá buscar um empate, a Fiorentina em casa, né? São dois times parelhos, e agora a Atalanta, né? Vamos ver se na próxima rodada o Torino consegue, enfim, vencer. Já é o quarto empate consecutivo.
Juventus 2, Roma 0, gols, enfim, de Cristiano Ronaldo. Superou Pelé, agora tem 763 gols em jogos oficiais aos 13 minutos do primeiro tempo. E Ibáñez contra aos 24 da etapa final. Eu achei a Juventus nesse jogo menos chata, achei mais encorpada, mais consistente mesmo, sem dar chance para Roma.
É, eu concordo com você. Embora ainda não seja um volume de jogo que chame muita atenção, mas concordo com você, acho que a Juve foi mais consistente nessa partida. Cristiano Ronaldo conseguiu, enfim, superar o Pelé aí, né? Acabou com essa expectativa. E uma boa partida da Juve. Acho que foi uma boa partida. Segue ali na cola de, com um jogo a menos ainda, de Inter e Milan. Enfim, temo que a mística da Juve não acabe, né, nos últimos anos aí.
A verdade é que o estilo de jogo da Juventus, tradicionalmente, não é de encher os olhos.
Sim.
As temporadas isoladas, como tinha Platini no meio, ou na época de Nedved, do Pirlo, era um time que jogava um pouco mais bonito, mas é tradição da Juventus ser realmente mais pragmática. Então, quem quiser ver uma Juve jogando bonito, toque de bola, nada esqueça. Não, não é a tradição da Juventus.
Nesse jogo, o Pirlo até me surpreendeu, porque eu achei que ele entraria com três zagueiros. E ele acabou jogando só com Chiellini e Bonucci, né? Então, achei que a Juve do Pirlo estava jogando melhor com três zagueiros, mas foi com dois zagueiros e acho que o time produziu bem.
Esse jogo que fechou sábado é zebra. Genoa 2, Napoli 1. Gols de Pandev, lei do ex, aos 11, aos 26 minutos do primeiro tempo, enquanto a equipe de Gennaro Gattuso só empatou aos 36 do segundo, de novo com ele, Politano, que é o artilheiro dos finais de jogos napolitano, já tem 6 no certame, a maioria no apagar das luzes, e o time de David Ballardini, Luan, engatou 4 partidas sem perder, sendo 3 vitórias consecutivas.
O destaque é Vilásio. São 4 jogos sem perder, sendo um empate fora contra a Atalanta, né, fora de casa.
Aquele 0-0 conseguiu impedir o ataque poderoso da Atalanta.
Pois é, quando a Atalanta estava embalada. E agora?
Exato.
E agora vence o Napoli, né? O Napoli que tá ali na briga pela Liga dos Campeões. O Napoli que vinha de 3 jogos, né, sem derrota, enfim. Embora não tivesse com um futebol muito vistoso, mas vinha numa boa sequência no campeonato. Você perguntou se pode ser considerado uma zebra. Pelo momento do Genoa, eu acho até que, não sei se eu chamaria de zebra. Obviamente que pelo histórico, a gente pode sim chamar esse resultado de zebra, né? Mas a gente estava até falando sobre isso ontem. O Napoli teve muita posse, mas não transformou essa posse em chances reais de gol, né? Em produtividade ofensiva. E acabou tomando um banho de água fria mesmo no campeonato.
Daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes sobre essa questão do Napoli. Eu vou fazer uma comparação do Gattuso com o Napoli do Maurizio Sarri. No domingo, Benevento 1, Sampdoria 1. Gol de Caprari aos 10 minutos do segundo tempo para o time da casa. O empate da Samp, que pressionou o jogo todo, parecia que ia ganhar até com certa facilidade no início da partida.
Isso.
Deu aos 35 com o Keita.
Eu achei também que a Samp venceria a partida. Primeiro tempo ficou muito com cara de que teria gol, né? Acabou que o primeiro tempo terminou 0-0. Mas esse time do Pipo Inzaghi é um time interessante. Não conseguiu jogar melhor do que a Samp, mas é um time que sabe aproveitar oportunidades. E tem um contra-ataque muito forte. Chegou, inclusive, a perder uns 2 gols, pelo que eu estou me lembrando aqui, em jogadas de contra-ataque. E acabou a bola indo para escanteio, enfim, eles perderam a chance. Mas é um time muito rápido e conseguiu marcar, mas no final a Samp conseguiu empatar. E acabou que eu acho que, se fosse falar por justiça, a Samp merecia vencer, mas o empate eu acho que acabou ficando de bom tamanho para ambas as equipes, pelo que ambos fizeram.
Udinese 2, Verona 0. Eu disse a você que a Udinese ia ganhar do Verona. Gol só no fim do jogo. De novo, um gol contra de goleiro, registrado pelo árbitro. Aos 38 do segundo tempo foi creditado o gol a Marco Silvestre. E Deulofeu fechou o caixão do Verona aos 46 do segundo tempo.
A Udinese mereceu vencer, viu? Produziu muito, muita chance, criou chances o jogo inteiro. O primeiro gol no final acabou sendo justo e, enfim, a vitória foi merecida. Me surpreendeu essa Udinese. Eu achei que o Verona arrancaria no mínimo aí um empate.
Já tem os três jogos que a Udinese tem feito jogos também bem equilibrados.
Sim, sim. Interessante. E engatou a segunda vitória consecutiva, já são quatro jogos sem derrota no campeonato, né? Veio de empate contra Atalanta e Inter, venceu o Spezia fora e agora vence em casa o Verona.
E aí, mais um atropelamento do líder. Milan 4, Crotone 0. Gol de Ibra, olha ele, aos 30 do primeiro tempo e aos 26 do segundo, fez 2. E Rebic fez 2 também, aos 24 e aos 25 da etapa final. Ambos com assistência de Çalhanoğlu, que para mim foi o cara da partida. Com o resultado aí, esses gols, Ibra já é vice-artilheiro, empatado com o Lukaku, que passou em branco na rodada. E Immobile, que voltou a marcar, todos eles com 14 gols.
Tava com saudade de uma atuação dessa do Milan, viu, Vilar? Te impressionando, sabe, pra frente, produzindo chance, criando um time vivo mesmo em campo, sabe? Lutando e querendo fazer gol e menos burocrático, como a gente viu aí nos últimos jogos. O primeiro gol do Ibra, eu acho que se eu não votasse no gol do Barella contra a Fiorentina, da Inter, eu votaria nesse gol do Ibra. Foi uma jogada deles ali, do Ibra e do Rafael Leão, muito bonita, e que acabou numa bela finalização do Ibrahimovic. E o Milan produziu muito, criou chances, o Çalhanoğlu realmente foi o cara da partida. É um jogador excepcional, acho que um dos melhores jogadores do campeonato. Uma vitória encorpada do Milan, que avisa pra Inter, ó, você pode vir, mas eu tô aqui na briga. Sou líder, venha com calma, que eu tô na ponta.
No clássico da Emília-Romanha, o derby dele Emília, Parma 0, Bolonha 3, gols de Barrow aos 15 e aos 33 do primeiro tempo e Ossolini aos 47 da etapa final. Bolonha não teve dificuldade nenhuma para vencer o Bavi deles.
Se quisesse fazer mais gols, até faria. Esse time do Parma tá muito fraco. A temporada passada já foi uma equipe frágil, né? Mas essa temporada tá muito ruim. O Parma não esboça nenhuma reação. Acho que já tá jogando como rebaixado, viu, Vila?
Fechando a rodada, surpresa para mim, Lazio com muita dificuldade, de novo, Cagliari jogando bem, dando trabalho e perde mais uma. Gol solitário de Immobile aos 16 minutos do segundo tempo.
O Cagliari tem jogado bem, a gente falou disso no episódio passado, falando do jogo Cagliari-Sassuolo. O Cagliari conseguiu sair na frente, mas tomou um empate ali do Sassuolo já na reta final. Enfim, tem jogado bem o Cagliari, mas, enfim, tá com um azar, assim, quase que de rebaixado esse time do Di Francesco, né? O Di Francesco que mesmo com essa campanha muito ruim do Cagliari, consegue ter se mantido no cargo, né? Eu, pessoalmente, gosto dele como treinador e torço pro Cagliari sair dessa situação, porque é um bom time, tem conseguido jogar bem, mas a fase realmente é terrível.
Não consegue os resultados. Agora tem um detalhe aí. Segundo a Rai Itália, eu acompanho preferencialmente por lá, porque a gente acaba pegando as notícias diretamente da Itália, o Eusébio De Francesco teve o contrato renovado, apesar de o time estar na zona de rebaixamento para a segunda divisão, até o final da temporada de 2022. A diretoria confia no técnico.
Eu lembro que a chegada de De Francesco no começo dessa temporada, o discurso da diretoria do Cagliari ia muito nesse sentido mesmo, de que queria nele um trabalho pro futuro e, enfim, com planejamento. Torço para que as coisas deem certo, Cagliari. Porque gosto do Di Francesco e acho o time do Cagliari bem interessante.
Dos times que têm perdido, que estão ali na zona de rebaixamento, sem dúvida, é o que você olha assim e diz, poxa, é injusto o Cagliari estar ali.
Sim, sim, exato. E a Lazio emplacou sua sexta vitória seguida no campeonato, estava lá embaixo, um pouco afastada da galera da frente, mas agora já está em quinto, com 40 pontos e já empatado com a Roma, que é a quarta, já tá batendo na porta da galera da Liga dos Campeões aí.
Botou Napoli e Atalanta pra comer poeira.
É.
Mais uma rodada com muitos gols, dessa vez foram 28, um a mais do que na rodada passada, média de 2,8 por jogo, continua uma Série A com muita rede balançando.
Jogos muito movimentados. A Atalanta sempre ajuda muito nessa média, né?
6 gols na partida.
Pois é, sempre jogos com muitos gols. E ótimo, né? Muito bom pra gente que assiste. Tem sido ótimo.
Jogo bonito!
Vamos então à classificação após a 21ª rodada, seu Luan Santos.
Vamos lá, Vilásio. Na ponta segue o Milan com 49 pontos.
Internazionale 47.
Juventus 42.
Com um jogo a menos.
Com um jogo a menos, o jogo contra o Napoli.
Quarto colocado é a Roma com 40 pontos.
Em quinto, com a vaga direta para a Liga Europa, a Lazio, que está com 40 pontos.
O Napoli ainda se mantém em sexto, com 37.
Empatado em pontos com a sétima, que é a Atalanta.
Aí, 6 pontos depois, o oitavo colocado é o Sassuolo, com 31.
Com 30, em nono, vem o Verona, já vendo o Sassuolo aí de perto.
Sampdoria é a décima colocada, fechando a primeira parte da tabela com 27.
Abrindo a segunda parte da tabela, vem a Udinese, embalada no campeonato com 24 pontos.
O Genoa, em franca recuperação, já colado, também 24, perde nos critérios de desempate em 12º.
O Bologna é o 13º, com 23 pontos.
Benevento, com empate, colou no Bologna, 23 pontos, 14º.
E a Fiorentina, com a derrota, caiu bastante, a 15ª agora, com 22 pontos.
Spezia ganhou, se afastou bem ali da briga da zona de rebaixamento, tem 21 na 16ª colocação.
O Torino vem na 17ª, continua na 17ª posição com esse empate, com 16 pontos.
Na zona de rebaixamento, Cagliari tem 15.
O Parma, afogado aí numa sequência de 3 derrotas consecutivas, tem 13 pontos, é o 19º.
Fechando, lanterninha, Crotone, segurando a ponta aí desde o início do campeonato com 12 pontinhos.
Acho que para esses dois aí o campeonato já acabou.
Já estão pensando em reformulação para a próxima temporada, viu? Vamos combinar.
Pois é.
Já era para Parma e Crotone. Agora essa terceira vaga de rebaixamento aí, a briga vai ser boa.
Vai. Porque
quem tá hoje ali são dois times que têm jogado bem. O Cagliari na zona e o Torino como porteiro. Eu não sei se esses dois times vão continuar, mas a distância já tá de 5 pontos pro Spezia, né? Do Torino pro Spezia.
É, e 5 pontos, tudo bem que ainda falta muito, ainda falta praticamente metade do campeonato, mas 5 pontos é muito ponto, viu, Vilado? O Spezia conseguiu fazer sua gordurinha aí. Mas eu acho que a briga fica entre eles aí, viu? Enfim, pelo que vem jogando Cagliari e Torino, não sei se o Spezia vai conseguir segurar, não.
É um reto, frente a frente.
A briga pela artilharia também tá boa. Cristiano Ronaldo, da Juventus, tem 16. Lukaku, Immobile e Ibra tem 14 cada um. Muriel tem 12. João Pedro, do Cagliari, e Belotti, do Torino, tem 11 cada. Lautaro Martinez com 10 gols. Cristiano Ronaldo até que saiu do branco, mas eu não sei se essa briga tá definida, não, viu? Lukaku, Immobile e Ibra... junto.
Eu acho que essa briga não tá definida não, viu, Vilásio? Vai ser até o final essa briga pela artilharia. Ibra, com um tempo sem jogar machucado, né? Mas tem feito muito gol. Acho que Ibra, se continuar, acho que ele pode passar o Cristiano Ronaldo.
Meio tempo.
Por falar em Cristiano Ronaldo, a Juventus tem um jogo a menos, pode chegar a 45. Ainda assim, fica 2 atrás da Inter, 4 atrás do Milan. Os dois times de Milão têm jogado de uma forma muito consistente. Será que essa briga vai se resumir realmente ao clássico lá de Milão e a Juventus vai ficar esperando ver se alguém vacila para tentar tomar ponta? Ou a briga já dá para dizer que a Juventus entrou de vez com essa vitória sobre a Roma?
Eu acho que a Juventus entrou de vez na briga, viu, Vilásio? Tem vencido os jogos, venceu o clássico contra o Milan, agora venceu a Roma. É, acho que a Juve tá nessa briga aí, entre esses três aí. Enfim, acho que a gente falou até em um dos episódios atrás que tinha até a Atalanta hoje, o sétimo, tinha ali, tem uma briga, brigavam pelo título. Agora eu acho que tá afunilando, começou a afunilar o campeonato e a tendência é que fique entre esses três aí.
Eu tinha falado sobre a questão do Napoli, né? O Napoli de Gennaro Gattuso e o Napoli de Maurizio Sarri, já que a gente está falando da Juventus, que é um time que também tem a tradição de ter mais posse de bola, geralmente acima de 60% contra os adversários. O Napoli também, com a diferença, o Napoli joga mais bonito, joga mais vistoso, é um time mais rápido, que joga com infiltração, a Juventus é um time mais duro, mais reforçado defensivamente, joga a bola alta na área, faz gol de cabeça. O Napoli é um time mais baixinho, de mais mobilidade. Só que o Gattuso, embora tenha mantido o esquema tático do Maurizio Sarri, jogar com três atacantes, dois bem abertos pela ponta, tendo infiltração, com troca de quem vai estar na área, muitas vezes pode ser o Politano, o Mertens quando entra, é um Insigne, faz sempre aquela infiltração, trazendo para a perna direita, ele pela ponta esquerda. Não tem mais o Calleron da época do Maurizio Sarri, mas é um time que ainda se mexe bastante. Só que se você pegar a temporada 2017-2018, foi o recorde de pontos do Napoli na história. Ele foi vice com 91 contra 95 da Juventus, fez 77 gols, mesmo após a saída de Higuaín, que todo mundo ficou naquela dúvida, Higuaín foi vendido para a Juventus, teve aquele movimento, né, do torcedor napolitano de queimar a camisa, de que foi traição e tudo mais. Ele fez 36 gols na temporada 15-16, e aí o Napoli contratou uma promessa polonesa, que era o Milik, que jogava no Ajax. Só que no início, logo na terceira partida, o Milik se contundiu. E todo mundo ficou com medo do que seria o Napoli sem o centroavante de ofício. E o Sarri veio com essa construção de um time com falso 9. Né? O Mertens foi o artilheiro da equipe naquele campeonato. Mas aí você tinha o Calleron em ótima fase, em sim, em ótima fase, que não tem jogado mal, inclusive. E o Hamsik, que para mim era o grande jogador dessa equipe, desse período aí do Maurizio Sarri, que era um cara que vinha mais de trás, ele ajudava defensivamente, mas apoiava muito ofensivamente de fora da área. Ao fim da 21ª rodada, que é o que a gente está hoje, tudo bem, o Napoli tem um jogo a menos, mas o Napoli de Sarri era líder com 54 pontos contra 53 da Juventus, 17 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. 45 gols pró e 13 contra. Hoje, na mesma 21ª rodada, o Napoli de Gattuso, mais reforçado, é o sexto. É um time que não tem contusões. Teve o Koulibaly, mas que já voltou já alguns jogos. 12 vitórias, 5 a menos do que o Napoli de Sarri. Um empate e 7 derrotas. São 6 derrotas a mais do que a equipe de Maurizio Sarri. 44 gols pró, 20 gols contra. Está claro, apesar de tentar manter o mesmo padrão de jogo, que perde a mobilidade, que perde a criatividade, que não consegue fazer infiltração, que muitas vezes, como foi no jogo contra o Genoa, tem uma bola absolutamente estéril. Em Nápoles, já há um movimento de pedido de Maurizio Sarri ao elenco napolitano, Lança.
Acho legítimo o movimento, tá? O Napoli de Gattuso não tem jogado muito, né? É um time que consegue ficar com a bola, naturalmente, tem jogadores muito técnicos. Tem o polonês Zieliński, que pra mim é um ótimo jogador, é um ótimo meio de campo, um dos melhores meios do campeonato. Mas é um time que não consegue criar como criava a equipe de Maurizio Sarri. Tem uma questão que eu estava pensando nesse final de semana, que é essa tabela do campeonato. E aí, não só na Itália, mas na Europa inteira, que tem obrigado todo mundo a jogar praticamente quarta e domingo. O treinador acaba ficando sem muito tempo para treinar. Acho que Gattuso tem sido prejudicado por essa tabela. Enfim, jogada de criação de oportunidade, de construção de jogada ofensiva, é treino. O time não tem conseguido treinar. Acho que Gattuso tem sofrido com isso, porque ele tem nas mãos um time muito técnico, mas que controla a bola, e a gente viu isso nesse jogo contra o Genoa. Foi um time que controlou a bola, que teve muita posse, mas na criação lá na frente não conseguiu produzir. Obviamente, essa questão da falta de tempo para treinar pode ser decisiva. Agora, é muito evidente que Gattuso não tem conseguido extrair o máximo, né, que esse time do Napoli pode oferecer.
Tempo extra!
Palpites para a próxima rodada. A rodada começa na sexta-feira, às 4h45 da tarde. Renato Dallara, Bolonha e Benevento.
Um bom jogo. Eu vou de empate, eu vou de 1-1.
Eu acho que o Bolonha ganha mais uma, viu? 2-0. Vamos para o segundo jogo, sábado, 11 da manhã, no Olímpico Grande Torino. Torino e Genoa. E aí o Torino consegue interromper a sequência do Genoa e faz mais um pontinho?
Que jogaço esse, Vilásio. Eu vou de Torino, viu? Eu acho que o Torino vai conseguir, enfim, vencer uma partida. Tá? Eu vou de 2-1.
Tá na hora, né?
Tá na hora e merece.
Merece, é verdade. Mas o Genoa também tá jogando de uma forma encantadora. Eu vou de mais um empate aí, viu? Vou de 2-2. O Diego Armando Maradona, às 14h. Eita! Napoli e o Juventus.
Que jogão também, viu? Que jogão, a Juve embalada. Eu acho que a Juve vai vencer, viu, Vilas? Eu vou de 2-1. Acho que a Juve ganha esse jogo.
Eu vou de empate. Queria muito que o Napoli me desse confiança de que ganharia da Juventus. Sempre é jogo duro, é jogo de muita rivalidade.
Uhum.
A história do Norte contra o Sul. Mas eu não sinto confiança no Napoli. Mas como é um time que tem aquilo que a Juventus tem de melhor, que é a posse de bola, de certa forma anula que a Juventus tenha o comando, o controle da partida. Eu vou de 1-1 nesse jogo.
Não me surpreenderia, inclusive, se o Napoli vencer, viu? É um jogo duro.
Tomara. Sábado ainda, 4h45, fechando o dia em La Fiorita, lá em La Spezia, Spezia e Milan.
Olha, eu vou de 2-0 pro Milan. Tá? Acho que o Milan vai voltar a jogar um futebolzinho mais pragmático nesse jogo, até porque o Spezia tem se mostrado ser um adversário duro, né? Principalmente defensivamente. Eu vou de 2-0 pro Milan.
É, o Spezia tem jogado bem nas últimas partidas, mas eu ainda assim acho que o Milan confirma a boa fase. 3-1, Milan. Domingo, 8h30 da manhã, no Olímpico de Roma. Roma e Udinese.
Acho que a Roma vence, viu? Apesar da boa fase da Udinese, eu acho que a Roma vence. Eu vou de 2-0.
Eu vou de 1-0 ferrado para a equipe da Roma. Aí a ponto que a Udinese tem feito jogos defensivamente muito bons.
Sim.
Às 11 da manhã, na Sardenha Arena, Cagliari e Atalanta. E aí, mais uma pedreira pro Cagliari. E de novo, né, Atalanta, a gente fica em dúvida. Vai ganhar? Vai dar mole defensivo? Como é que vai ser esse jogo?
Eu vou de zebra, viu? Eu vou de zebra nesse jogo. Eu vou de 1-0 Cagliari.
Opa! 1-0, pobrezinho assim? Jogo da Atalanta?
É, jogo da Atalanta. Eu vou de zebra. Vou de zebra e com pouco gol.
É, eu acho que de novo o Cagliari vai sucumbir. 3-1 Atalanta. De Ferraris no mesmo horário, Sampdoria e a sua Fiorentina.
Eu acho que a Fiorentina perde mais um. Eu vou de 2-1 Sampdoria.
Eu acho que esse é o jogo com cara de 0-0 da rodada.
Não duvidaria se terminar 0-0.
Às 14h no Ezio Tida, Crotone, Sassuolo.
Uma grande chance pro Sassuolo voltar a vencer no campeonato. Eu vou de 3-1 pro Sassuolo.
Eu vou de 2-1 Sassuolo. Às 16h45. Esse é o clássico do domingo, né? Já tem o clássico do sábado, Napoli Juventus. No domingo tem nada mais, nada menos do que Internazionale e Lazio no Giuseppe Meazza.
Acho que esse jogo vai dizer muito do que ambas as equipes querem no campeonato. A Inter enfrenta um adversário duro e eu acho que a Inter ganha, viu? Eu vou de 3-2, mas vai ser um jogo muito movimentado.
A Lazio, será que não encaixa o sétimo triunfo, não? Eu tô em dúvida.
Não, eu não duvidaria, não, tá? É isso que eu tô te falando. Se a Lazio ganhar, eu acho que ela entra na briga pelo
título. Se fosse na biblioteca, eu botava um triplo. Na segunda-feira, fechando a rodada, voltamos a ter, depois de duas rodadas, jogo na segunda-feira, Marco Antônio Bentegodi, às 16h45, Verona e Parma.
Acho que o Verona volta a vencer no campeonato, vem de duas derrotas consecutivas, enfrentou um adversário muito frágil, acho que vai ser 3-1 esse jogo.
Eu acho que o Parma realmente já pediu as contas, eu vou ser um pouquinho mais ousado, viu? Vou dar 4-0 pro Verona. Então é isso, palpites assinalados, vamos então para a dica cultural de hoje, seu Luan Santos?
Vamos lá, né? Hoje é com você a dica, né?
Pois é, minha dica cultural é Roma. Eu poderia ficar a temporada inteira falando de Roma, né? Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Piazza Navona, Fontana di Trevi. Eu fiquei hospedado quando eu estive lá, justamente pertinho ali da Fontana di Trevi, que é um lugar belíssimo. Fora os históricos, Coliseu, Foro Romano, Vaticano. Mas eu vou aproveitar a incrível ascensão da Lazio para dar uma dica de uma escada sagrada, Luan Santos.
Opa, vamos lá.
Nada contra quem curte pacotes prontos de agências, mas eu sempre faço os meus próprios roteiros. Eu pesquiso, olho no Google Maps a partir da localização onde eu estou, vejo a avaliação de outros visitantes e aí eu monto o meu próprio. E aí tava eu lá, né? Tava no meu roteiro para buscar os 13 obeliscos de Roma. E o maior obelisco egípcio antigo do mundo, que ainda está de pé, fica na Piazza di San Giovanni in Laterano, que fica em frente a uma igreja que tem o mesmo nome, e do Palazzo Lateranense. Fica mais ou menos ali a 35 minutos a pé do Coliseu de Roma. Só que aí eu fui para lá, né, para visitar, e olhei para o lado, uma surpresa que não estava em meu roteiro, uma movimentação diferente, uma capela antiga com portas antiquíssimas, eu peguei nelas, são pesadíssimas. Enfim, vários fiéis subindo graus, só que de joelhos, mano. Sabe o que era esse local?
Não.
A Escala Santa, que é Escada Santa em português, tem 28 degraus protegidos por uma moldura de degraus de madeira que impede que qualquer pessoa pise. Só pode subir de joelho. E esses degraus levam até a Sancta Sanctorum, que é o Santo dos Santos, a capela pessoal dos primeiros papas, conhecida como Capela de São Lourenço, que abriga muitas relíquias preciosas, entre elas tem um celebrado ícone que antigamente o pessoal desfilava nas ruas de Roma, que é chamado de Salvatore Aqueropoeton. Sabe o que é Aqueropoeton?
Não.
São ícones que acreditam que foram feitos de forma milagrosa e não pelas mãos humanas. Tem simplesmente o mais sagrado deles. De acordo com a tradição católica, são os degraus que levavam até o alto do pretório de Pôncio Pilatos, em Jerusalém, caminhados por Jesus durante o momento da Paixão de Cristo. Segundo as lendas medievais, esses degraus foram levados de Jerusalém para Roma por volta de 326, por Santa Helena, que é a mãe do imperador romano Constantino I. Na Idade Média, eram conhecidos como Scala Pilate, que é o grau de Pilatos. E se você se interessou e quiser encontrar, atualmente o local é chamado Chiesa di San Lorenzo in Palatio in Sancta Sanctorum.
Sensacional.
Só que aí eu tenho duas curiosidades históricas para você.
Vamos lá.
Conhece Martinho Lutero, da Reforma Protestante?
Sim, sim.
Ele teria subido esse degrau de joelhos em 1511, repetindo o Pai Nosso enquanto subia. No alto, se levantou e disse, quem sabe se é mesmo? Ele acreditava que a lembrança foi um ato do Espírito Santo para adverti-lo que confiasse apenas na fé e não nas obras. Só que aí, um pouquinho depois, 334 anos depois, em 1845, Charles Dickens, o escritor, visitou a Santa e escreveu: nunca em toda a minha vida vi algo tão ridículo e desagradável como isto. Mas, vale a curiosidade, com fé ou sem fé, é de fato uma coisa interessantíssima e diferente que está fora dos roteiros tradicionais para se fazer em Roma, seu Gonçalo.
Evilásio, eu gosto também dessa coisa de você fazer seus próprios roteiros. Eu lembro que quando eu fui a Roma, a gente teve um pouco disso, um pouco dessa experiência com guia e sem guia. E agora que você falou, eu lembrei de uma história curiosa, eu vou contar no próximo episódio junto com a minha dica cultural de Roma.
Maravilha, então vamos continuar na capital da Itália na próxima dica cultural, seu Luan Santos.
É isso aí.
É isso aí, ficamos por aqui, o quinto episódio do podcast Pizza Roxa. Você pode assinar para receber a notificação aí em todas as plataformas de streaming. Toda terça-feira um episódio novo. Um abraço para todos e até o próximo programa, Luan.
Valeu, Vilásio, um abraço, valeu, galera. Até a próxima.
Acabou!